Tô precisando do 7 e do 8. Não, 8 tem. Se quem tiver, eu vou. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a equipe organizadora do evento. Eu acho que estamos aqui hoje num momento muito significativo para a arquitetura da informação brasileira. Eu acho que o esforço que a Carol e o Guilherme fizeram foram algo, é algo de, que a gente precisa acreditar, porque é importante que a gente permaneça mobilizado daqui para frente, que a discussão continue na lista, que enfim o nosso site possa sair, que ano que vem a gente retorne aqui novamente para poder expandir com as nossas discussões e trazer outras contribuições interessantes. O tema que eu vou trazer aqui hoje, na verdade, é um pouco mais assim, introdutório. É um pouco clichê isso, mas eu pretendo trazer muito mais perguntas do que respostas. Gostaria, estou ansioso para ouvir as próximas palestras, para saber a opinião de vocês e saber como que esse assunto pode se desdobrar. E um assunto Web 2.0 é um assunto, do meu ponto de vista, ainda um pouco polêmico, mas que eu vou trazer uma pequena contribuição para vocês. Espero que seja relevante. Bom, a ideia desse estudo aqui, só para dar um resumo geral de que eu vou falar, é tentar posicionar a arquitetura da informação no contexto da Web 2.0, tendo em vista a tendência de colaboração e personalização da informação. Para isso, a gente pode discutir um pouco mais um conceito que eu estou trazendo aqui hoje, que se chama interface cultural. E a interface cultural, como a gente vai ver, é um conceito interessante para poder expressar os novos valores da cultura contemporânea, apontando, por exemplo, modelos de navegação e organização de conteúdo na internet. Bom, acho que não sei qual é a formação do pessoal, eu tenho uma formação em comunicação, então isso, o estudo das mídias e principalmente da convergência das mídias é algo que me interessa bastante. E acho que não há dúvidas que, nesse sentido, a história da comunicação humana está passando por uma mudança muito significativa. A internet, por justamente materializar o potencial da informação digital em rede, ela tem se constituído como base para a convergência de diversos meios de comunicação e poderá representar futuramente o suporte predominante para a expressão cultural da sociedade global. Se eu estiver falando muito rápido, vocês sinalizem, por favor. Eu acho que um exemplo muito claro para a gente de convergência das mídias é o próprio YouTube, o próprio Nest FM, o próprio Current TV. Eu acho que a gente tem que ficar ligado nisso, sim, é algo importante, algo significativo para quem trabalha com arquitetura de informação. E não ficar simplesmente preso no suporte computador. Né? A gente trabalha com informação, a gente precisa ficar ligado também nessas outras possibilidades de trabalhar em informação digital. Bom, acredito que essas mudanças dependerão necessariamente de novas formas de se tratar a informação digital, como isso. Seja em formato de vídeo, texto, áudio ou imagem. Uma vez que as pessoas passam a contar cada vez mais com canais facilitadores de geração de conteúdo, como, por exemplo, ferramentas de hardware, ferramentas de software, e aí estou considerando hardware, por exemplo, câmera digital, microfone, celular, software, considerando, por exemplo, blogs, comunidades, listas e páginas pessoais. A partir dessa facilidade de geração de conteúdo com o usuário no foco, no centro das nossas atenções, a gente cria automaticamente demandas por soluções de participação e, consequentemente, acesso a essa informação. Bom, diferentemente das tradicionais mídias de massa, a internet, com sua característica única de promover a comunicação tipo muitos para muitos, ela introduz novos valores culturais de expressão da coletividade. Os indivíduos encontram espaço para, ao mesmo tempo, expor sua subjetividade e compartilhar experiências. E é importante a gente lembrar e ressaltar a ideia do usuário no centro do nosso debate aqui, afinal de contas, a arquitetura da informação procura sempre trazer o usuário como foco principal. Eu acho que estamos, portanto, diante de nós, profissionais que somos responsáveis pela modelagem da informação digital, estamos diante de um desafio, ou seja, precisamos criar soluções flexíveis, fluidas, que proporcionem constantes atualizações e facilitem o acesso e a recuperação do conteúdo desejado. Acho que nesse sentido, então, nesse contexto de construção de interface de navegação e organização de dados digitais, a gente, então, posiciona a arquitetura da informação. Para quem ainda não sabe, para quem está começando agora, o termo arquitetura de formação foi criado na década de 70 por um sujeito chamado Burman. O objetivo dele era tentar reunir as melhores práticas para tornar a informação mais compreensível e reduzir os efeitos negativos proporcionados pela chamada ansiedade da informação, algo que ele colocou na década de 70 e que hoje em dia está muito evidente para a gente. Bom, a arquitetura de informação, de maneira bem resumida, claro, ganhou destaque e evoluiu com a popularização da internet na década de 90, quando seus conceitos começaram a ser incorporados pelas equipes de criação de sites. Acho que hoje em dia a gente pode essencialmente posicionar os estudos da arquitetura de informação, posicionar seu foco na pesquisa por soluções de usabilidade e acessibilidade para produtos de informação. Bom, com relação ao tema em si, o que me atraiu e o que me trouxe a estudar isso, a investigar isso um pouco mais, e com bastante paixão e com bastante interesse, é a ideia de que justamente a arquitetura da informação, ela é um conceito novo, ela é um campo de pesquisa multidisciplinar e ainda tem muito espaço a ser explorado, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito profissional. Mas, e aí, justamente a gente posiciona algumas lacunas que eu acho que, apesar de parecerem problemas, são pontos de investigação muito interessantes para a gente. Justamente porque ela se trata de uma disciplina em amadurecimento, ela ainda demanda aprofundamentos teóricos, pesquisas aplicadas, formação de um corpo profissional mais consistente e consolidação de metodologia de trabalho. Eu acho que quem teve acesso à dissertação do Guilherme pode ter isso muito bem claro. Eu estou ansioso também pelo debate em torno das metodologias de arquitetura de informação. Eu acho que vai ser algo bastante relevante para a gente aqui hoje discutir. Me parece que aparece até amanhã, no fim do dia, né? Enfim, acho que vai ser uma contribuição muito válida. E o que eu estou pretendendo trazer nesse estudo hoje foca um pouco mais nas questões de metodologia. Eu acho que, como área de estudo, a arquitetura de formação já tem suas linhas gerais traçadas. Porém, o que eu quero trazer, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que outras abordagens sobre seus conceitos e recortes mais precisos podem indicar novos caminhos para enriquecer a pesquisa na área. No meu ponto de vista, isso eu gostaria de também ouvir a opinião de vocês, os modelos e as metodologias de desenvolvimento da arquitetura de informação herdaram naturalmente, isso não é uma avaliação negativa, valores próprios do momento cultural anterior, como, por exemplo, estruturas hierárquicas fixas, categorias arbitrárias definidas por critérios verticais e caminhos pré-definidos de navegação. Eu acho que a urso polar, falando mais especificamente, do meu ponto de vista, ele tem uma contribuição fundamental para quem está trabalhando, quem estuda, quem pesquisa, quem tem informação, mas eu acho que, como vocês vão ver aqui um pouco mais para frente, ele foi criado e desenvolvido num contexto que está passando por mudanças, e eu acho que a gente precisa constantemente avaliar a sua proposta metodológica, por exemplo. Bom, acho justamente por isso, naquele contexto, a internet ainda não refletia todo o potencial de interatividade e participação coletiva tal como a gente vislumbra hoje. E aí, por um lado, embora o nascimento e a popularização da internet, da arquitetura da informação, tenham ocorrido sob essa importante base conceitual, precisamos absorver novas ideias e conceitos para poder evoluir com as pesquisas da área. E é isso que eu quero trazer aqui, que eu identifico como um problema. Mais do que isso, precisamos encontrar novas maneiras de expressar, por meio de soluções de interatividade com a internet, novos valores culturais da sociedade em rede. Acho que nós, arquitetos de informação, estamos, portanto, diante de duas situações que são muito interessantes e que podem, inclusive, nos guiar nos próximos anos nos nossos estudos. Quais são as características da internet que expressam o atual momento cultural da sociedade? E como expressar os novos valores dessa nova cultura por meio de interface de navegação e organização de conteúdo. O que esse estudo está pretendendo trazer aqui para vocês hoje é que esse novo contexto ele pode ser representado, por exemplo, em dois conceitos, personalização e colaboração. dessa forma, a construção de sistemas de navegação e organização de conteúdo deve, portanto, basear-se também nesses dois pilares culturais que eu estou chamando. Bom, nesse sentido, a gente, falando de personalização e colaboração, a gente já consegue situar um pouco a Web 2.0. Eu acho que entre os atuais serviços de internet mais populares e que atraem justamente a atenção dos pesquisadores, são aqueles que vão tratar a informação nesses dois aspectos. Por um lado, personalização de interface e consumo de informação específica, com base em dados dinâmicos de acordo com preferências individuais. Por outro lado, conteúdo colaborativo, criado e mantido por comunidades de indivíduos que compartilham interesses comuns. Eu acho que, quando a gente pensa nos estudos de Web 2.0, na essência, o que mais me interessa é justamente a ideia de valorizar a participação do indivíduo na construção de um conteúdo coletivo e compartilhado. É claro que o Web 2.0 seria mais do que isso, mas esses são os assuntos que me interessam particularmente e que têm a ver com o nosso estudo de hoje. Bom, eu trouxe aqui uma definição de um pesquisador que é lá do Sul, alguns de vocês já devem conhecer, o Alex Prim. Eu acho que ele colocou de uma maneira bem sucinta e bem interessante. A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo. A Web 2.0 refere-se não apenas a uma combinação de técnicas informáticas, serviços web, linguagem Ajax, web syndication, etc., mas também um determinado período tecnológico, um conjunto de novas estratégias metodológicas e um processo de comunicação mediática do computador. Bom, é interessante a gente notar que, mesmo com todo esse apelo comercial que está por trás do termo Web 2.0, eu acredito que, de fato, a gente está presenciando um momento significativo na história da internet mundial. Acho que no final da década passada para cá, houve um evidente e natural amadurecimento das aplicações web. Bom, no meu ponto de vista, minha percepção é que após um período inicial onde as pessoas se posicionam, se localizam nesse terreno que é a internet, esse conjunto de técnicas e conceitos que começa a se expressar agora com mais evidência passou a mudar a maneira como as pessoas se relacionam. Eu acho que valores centrais começam a aparecer, como, por exemplo, a expressão de preferências individuais e a participação em redes sociais. Dessa forma, ao mesmo tempo, o indivíduo e o coletivo se constituem como sujeitos atuantes. Comunidades, sites de relacionamento de conteúdo colaborativo abrem-se para a expressão individual, ao passo que ganham representatividade pela ação do grupo como um todo. Nesse sentido, é interessante a gente trazer o usuário novamente, porque a ele é dado o poder, por exemplo, de manipular seu próprio conteúdo. Isso lhe capacita, por exemplo, eliminar o excesso de informação que não lhe interessa, ou estabelecer critérios próprios de organização do seu conteúdo. Isso, do meu ponto de vista, representa um ganho significativo em termos de experiência interativa no ambiente digital, refletindo como uma espécie de grau de intimidade que ele tem no ciberespaço. Acho que nesse cenário, a pesquisa por novas maneiras de se tratar a organização da informação e de se projetar novas interfaces de navegação ganha destaque. Podemos dizer, então, que a Web 2.0 é um cenário propício para a pesquisa de novas soluções de interatividade, por justamente apresentar modelos autênticos e pioneiros, baseados em novos conceitos, únicos na internet até agora. Eu acredito que a Web 2.0 pode ser um caminho que a gente possa encontrar, encontrar de maneira mais intensa e mais evidente um novo paradigma cultural nesse início de século que alguns autores, entre eles o Manuel Caspers, coloca, por exemplo, quando ele fala de sociedade em rede, etc. Bom, nesse sentido, eu acho que o que mais interessa para a gente nesse momento e que tangencia a Web 2.0 com os nossos estudos de arquitetura de informação é a ideia de que essa segunda geração de sites para a internet sinaliza alguma coisa interessante para a gente. Sinaliza que novas formas de se pensar arquiteturas de informação precisam ser estudadas. Nesse sentido, eu acho que ela vai introduzir justamente novos conceitos, entre eles os clássicos que a gente já conhece de navegação, organização, classificação e busca. Bom, trazendo um pouco da ideia do que é interface cultural para vocês. É algo bastante simples e bastante evidente, que um autor que se chama Manovich coloca isso, mas não só ele, outros também tratam disso, como o clássico McLuhan e outros. A ideia de que a organização de dados digitais nas interfaces interativas dos computadores espelha formas culturais predominantes na sociedade. Ou seja, interfaces que refletem modelos de mundo no qual elas estão inseridas, tal como a palavra impressa, o cinema, fizeram e ainda fazem na história da humanidade. Para poder a gente pensar isso dessa forma, a gente tem que tratar o tempo inteiro a internet como um veículo de expressão de valores culturais. Acho que muito mais do que uma plataforma tecnológica de trânsito de dados. Trazendo um pouco uma outra definição que é da professora Lúcia Santarello, eu acho bastante interessante também, é que qualquer meio de comunicação ou mídia são inseparáveis das formas de socialização e cultura que são capazes de criar. De modo que o advento de cada novo meio de comunicação faz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio. Bom, isso é muito fácil a gente poder perceber. E isso torna-se muito evidente quando a gente pensa na palavra impressa, aquela gravura do pessoal fazendo a vida do Gutenberg, quando a gente pensa no cinema e quando a gente pensa, por exemplo, na interface homem-computador. Todos esses, que o autor chama de tradições, elas desenvolvem maneiras únicas de organização da informação, apresentação ao usuário, relacionamento entre espaço e tempo e estruturação de experiências humanas de acesso à informação. Bom, eu acho interessante a gente pesquisar a internet, por exemplo, como extensão de uma sociedade que caminha para modelos que rompem com a linearidade e a hierarquização característica de outras mídias, como a televisão, o rádio, o cinema e a imprensa. Então, longe de ser, portanto, somente uma janela de acesso aos dados da internet, a interface carrega fortes representações de si mesma e do seu contexto. E o que o autor coloca como crítica, que eu acho interessante a gente puxar para o nosso momento aqui, é que as interfaces das novas mídias estão sendo construídas com base em modelos culturais antigos. Se simplesmente copiarmos as convenções existentes de formas culturais anteriores, não iremos obter vantagens de todas as capacidades oferecidas pelos computadores. Por exemplo, sua flexibilidade em exibir e manipular dados e controle interativo pelos usuários. Nesse sentido, acho que fica muito evidente quando a gente começa a estudar e toma como exemplo a ação dos grupos editoriais, como revistas e jornais, quando eles simplesmente pegam o conteúdo que eles têm no suporte, papel, e colocam na internet. Essa simples transposição de mídias não representa um ganho tão significativo assim. Eu acho que quando a gente estuda a feita da informação, a gente precisa, portanto, estar consciente dessas novas mudanças que a tecnologia proporcionou. Por outro lado, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é que os princípios de personalização e colaboração, por exemplo, presentes no conceito de Web 2.0, vão potencializar justamente a tradução desses novos valores culturais da sociedade atual. Eu acho que nesse sentido as interfaces interativas podem encontrar linguagens próprias e originais para representar a informação. Bom, então aí a gente chega numa questão que, do meu ponto de vista, é fundamental para quem trabalha e quem estuda com a arquitetura da informação. De que maneira a arquitetura da informação pode se apropriar de conceitos desenvolvidos no Web 2.0 para representar os atuais valores culturais? Vou trazer aqui agora algumas ideias, alguns estudos, que não necessariamente vão pretender encerrar o assunto, mas são alguns apontamentos interessantes que a gente pode ficar ligado. A ideia, por exemplo, uma primeira ideia de consistência e originalidade. O que são esses dois conceitos? As teorias de interface homem-computador, quem estuda bastante isso, já sabe isso de maneira muito evidente, elas ressaltam, por um lado, a importância do princípio da consistência. O que é isso? Elementos comuns a qualquer interface, como, por exemplo, ícones, menus, janelas e comandos básicos, eles devem ser os mesmos para diferentes aplicações. Dessa forma, a gente evita uma nova curva de aprendizado, tornando a experiência de interatividade do usuário muito mais fácil. Por outro lado, quando a gente pensa a internet como um objeto, um produto cultural, a gente não pode deixar de pensar na originalidade. Ou seja, as interfaces culturais elas precisam ser autênticas, precisam propor algo novo. E eu acho que é justamente esse critério de equilíbrio entre consistência e originalidade é que nos pode ajudar a gente a guiar, a pensar em novos modelos de arquitetura da informação. Por exemplo, uma forma de se pensar nesse modelo seria encontrar critérios de navegação, busca, organização de conteúdo personalizados, mas que não abandonem elementos de interatividade já consolidados na experiência do usuário. Como, por exemplo, links em HTML, janela e formato de busca. Eu gostaria de discutir como exemplo disso o próprio NetVibes. Quem trabalha e usa, eu uso muito, gosto muito, acho bastante interessante nesse sentido. Para quem ainda não conhece, o NetVibes é um agregador de RSS. Eu acho que ao mesmo tempo que a interface dele é extremamente simples, utiliza elementos visuais bastante comuns à experiência do usuário, como links e formatos de busca, etc. Ao mesmo tempo ele introduz um novo conceito de organização de conteúdo que é bastante interessante. Ou seja, o próprio usuário, diante das suas necessidades, busca o conteúdo que lhe é mais interessante e organiza isso da melhor forma que lhe convém. Independente de quem está publicando isso ou não. Eu acho que isso serve como um exemplo interessante para a gente poder pesquisar. Eu acho que um outro aspecto interessante que eu gostaria de trazer é a gente poder criar representações e mapeamentos da informação que agreguem tanto o individual quanto o social, ou seja, o particular e o geral. Nessa proposta, eu encaixaria as tendências de navegação social e foco sobre mim. E aí, trazendo como exemplo mais evidente um que eu gosto e uso muito, que é o Delicious. Eu acho que foco sobre mim é um tema que a gente pode tratar aqui, que a gente vai tratar aqui durante as apresentações. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Eu, particularmente, tenho bastante interesse nisso. Eu acho que é um tema bastante interessante para a arquitetura de informação. Situando um pouco a taxonomia para quem ainda não está tão familiarizado assim, a chamada taxonomia do povo incorpora metadados criados pelos próprios usuários na associação de rótulos ou categorias para seus conteúdos. A livre rotulação, ou free tag, introduz um novo conceito em organização da informação dinâmica, principalmente em sites mantidos por comunidades de usuários. A pesquisa dos metadados está focada na geração de descrições semânticas a diversos tipos de fontes digitais de conteúdos, principalmente na internet. Os documentos estruturados por metadados carregam informações adicionais relevantes sobre o seu conteúdo, ao incorporar explicações sobre seus componentes. Tal associação de descrições servida como base para melhorar as aplicações em diversas situações, dentre elas busca, localização, personalização e distribuição automatizada. Por outro lado, a navegação social explora as próprias preferências do usuário para poder definir a relevância dos conteúdos. Se, por um lado, buscadores, como Google e Yahoo, utilizam algoritmos complexos para poder acreditar uma relevância a um certo conteúdo, a navegação social utiliza um critério que eu acho bastante interessante, bastante simples. O próprio usuário escolhe ou vota no conteúdo, segundo suas próprias opiniões pessoais. O conjunto de opiniões irá refletir naquele momento a avaliação do conteúdo, sem, no entanto, encerrar as possibilidades de novas alterações. Para quem usa muito DIG também, isso está muito evidente aqui, né? Eu estou muito ansioso para ouvir a palestra do Fred sobre samba do Cruzeiro do Oito. Acho que vai ser um debate muito interessante. Acho que vai crescer na mão. Bom, acho que uma outra tendência aqui, o pessoal que já trabalha com web standards e acessibilidade já está muito evidente, já está bastante familiarizado, e é a questão da separação entre apresentação e conteúdo, entendendo a apresentação como roupagem e exibição, e o conteúdo como núcleo da informação em si. Eu acho que o desenvolvimento de padrões de formatação, como o XML, o CSS, tem permitido que o conteúdo seja tratado de maneira independente da sua roupagem ou mesmo do dispositivo de exibição. O mesmo conjunto de informações pode ser consumido no computador pessoal, no dispositivo móvel, transmitido por um sintetizador de voz, mapeado geograficamente ou traduzido em uma outra língua, etc. Particularmente, me interessa muito o estudo do mapeamento geográfico da informação. Alguns artistas e alguns pesquisadores têm posicionado um estudo interessantíssimo que se chama Locative Media, ou mídias locativas. A ideia é de que você começa a popular no espaço real, desculpa, começa a popular no ciberespaço a partir de informações geograficamente posicionadas no espaço real. Só para te dar um exemplo. Digamos que você comprou uma câmera digital que já vem com GPS embutido. Você faz um roteiro turístico, por exemplo, pelo Mediterrâneo e vai retirando suas fotos. Você chega em casa, cria um álbum no Flickr e ele sobe essas fotos. Associa, obviamente, algumas tags. Essas fotos, além das tags, dos metadados que, obviamente, que você está adicionando ali, a foto já vem com uma coordenada geográfica que você pode fazer, por exemplo, um mashup com o Google Maps. E aí, automaticamente, essas fotos já são posicionadas no mapa e você consegue visualizar o seu roteiro e construir, por exemplo, um histórico de navegação, um histórico de posicionamento. Eu acho que um exemplo interessante disso também é um site que foi criado na cidade de Oakland, acho que o pessoal também já está bem familiarizado com ele. O projeto chama Organic City. As pessoas de Oakland, elas contavam histórias sobre os lugares. Por exemplo, chegava numa praça, bom, essa praça aqui, eu conheci minha primeira namorada, então vou contar uma história sobre essa praça. Ele automaticamente ele cria uma história, seja em texto, em áudio, em vídeo, o que quer que seja. Automaticamente ele sobe esse conteúdo associado a uma coordenada geográfica, aí as pessoas navegam pelo mapa. E elas vão ver o que outras pessoas estão contando sobre a cidade. Eu acho que é um projeto bastante interessante, cabe a gente pesquisar. Bom, agora trazendo um pouco das considerações finais. Eu acho que esse estudo pretendeu, acima de tudo, posicionar a arquitetura da informação no contexto da chamada Web 2.0 e tentar debater os possíveis caminhos para o aprofundamento de suas pesquisas e de suas metodologias. Para isso, e é fundamental, que é o ponto de vista que eu procuro trazer sempre, é tentar analisar o tema sob seu aspecto cultural e não meramente tecnológico. Eu acho que para quem cochilou durante a palestra aí, se puder prestar atenção nesse primeiro tópico, é fundamental. Do meu ponto de vista, as metodologias de arquitetura de informação são baseadas em paradigmas que se encontram em processo de reestruturação. Então, precisamos encontrar novas abordagens metodológicas. Talvez não tenha ficado claro, mas eu não estou abandonando completamente a ideia de que o uso polar é uma coisa ultrapassada. Não é isso. Muito pelo contrário. Então, acho que ali, para quem precisa estudar arquitetura de informação, para quem está começando agora, principalmente, é fundamental a gente encontrar ali a base metodológica que trouxe o conceito de arquitetura de informação, por exemplo. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ler isso de maneira um pouco mais crítica, tentando entender um pouco o nosso próprio contexto para extrair dali possibilidades e novos caminhos. Então, acho que outra ideia interessante que tem a ver com isso é justamente a proposta de questionar e subverter os antigos modelos do design interativo. Eu acho que para isso é interessante a gente observar trabalhos dos artistas, como, por exemplo, o pessoal que trabalha com Locative Media, com Browser Art e Mobile Art. Eu acho que os artistas, eles, como eles não têm um compromisso mercadológico que a gente tem nas nossas respectivas empresas, eles tendem a tratar esses processos de maneira no limite, digamos assim. E a gente pode extrair daí sim, coisas muito interessantes. Eu acho que outra mensagem que eu queria trazer também, para poder finalizar, é a necessidade, talvez não tenha ficado tão evidente assim também, mas a ideia de se olhar de maneira mais crítica para a Web 2.0. A gente sabe que o termo é carregado de discurso marqueteiro e de deslumbramento comercial. Eu acho que independente se o termo Web 2.0 é adequado ou não, eu acho que ele representa um marco significativo, sim, mas eu acho que a gente tem que olhar de maneira crítica para ele. Não significa que a gente vai sair colocando tag cloud em todos os nossos projetos ou a gente vai criar redes sociais para sites de sabonete ou de torneira. Eu acho que não é por aí. Mas também a gente pode sim observar o que está acontecendo para poder entender um pouco melhor. Bom, como eu disse aqui, meu objetivo não foi trazer respostas e sim tentar levantar questionamentos. E como mensagem final, eu queria deixar um conceito que é bastante evidente na teoria dos sistemas complexos, de que o que é estável morre. Ou seja, a criatividade se encontra na instabilidade. Eu acho que se a gente se encontra num momento que é confuso, que é nebuloso, onde que a gente não tem tantas definições assim, onde que a gente se sente, precisamos controlar isso, precisamos cercar, eu acho que, pelo contrário, trata-se de um momento bastante produtivo que pode apontar caminhos interessantíssimos para a gente que trabalha com arquitetura de informação. Bom, meus contatos, estou à disposição, estarei aqui durante o evento para trocar ideias. E é isso. Bom, só abrir para perguntas, não sei quanto tempo temos ainda. Temos 15 minutos para perguntas.
Eu tenho uma pergunta, Daniel. Gostaria que você comentasse um pouco melhor a mudança na posição do arquiteto da informação diante desse novo paradigma, onde ele, de certa forma, perde o controle sobre o processo como um todo, né? Você mostrou que a arquitetura da informação é baseada em metodologias que estabelecem estruturas que são finais. Só que na Web 2, as estruturas são construídas pelos usuários. Então, o arquiteto da informação, qual será o papel dele nesse processo?
Eu acho que essa pergunta foi bastante relevante, algo que me intriga bastante. Eu acho que quando a gente pensa... Eu acho que a gente tem que ter um cuidado danado com o discurso de que o arquiteto da informação, por estar... Atenção, isso é uma ironia. O arquiteto da informação, por ser um cara preparado, ele entende como classificar o mundo. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Eu acho que pensar na arquitetura de informação, temos que ter sim um foco no usuário, ao mesmo tempo temos que conhecer as metodologias, mas por outro lado, a gente precisa contemplar a ideia de que o usuário pode participar e pode sim trazer novas contribuições. Eu acho que a gente tem um certo receio em dar o poder ao usuário de organizar o seu mundo ou organizar as suas coisas. A gente sabe que também esse caminho talvez não seja o caminho dar total poder ao usuário para poder organizar a sua própria vida pode ser algo perigoso, pode ser algo que talvez não caminhe para uma solução fácil. Eu acho que nós, como arquitetos de informação, precisamos compreender quais são os limites e como entender esse comportamento do usuário para poder propor soluções que sejam facilitadores para que o conteúdo que esse usuário seja, publique seja relevante para ele e que não se perca em bullshit data. Eu acho que é isso, eu não sei se eu consegui falar. Eu acho que o debate de metodologias vai proporcionar novas ideias sobre isso. Eu acho que vai ser bastante interessante a gente discutir mais. Então.
Daniel, você falou da questão do livro do Urso Polar.
Né? Isso.
Você acha que os quatro componentes da arquitetura de informação que estão presentes no livro eles estariam obsoletos com a Web 2.0, aquele sistema de navegação, de rotulação, de busca e de orientação?
Eu acho que não, pelo contrário. Eu acho que os conceitos permanecem sim, mas por outro lado eles vão ganhar novas funcionalidades e novas abordagens. Por exemplo, quando a gente imagina um conceito de rotulação, em que o próprio arquiteto de informação, claro que a partir de estudos com usuários, etc., propõe uma rotulação que seja ampla o suficiente para ele poder contemplar esse sistema, quando a gente pensa na taxonomia por um lado, não seria a gente mantém o sistema de rotulação, mas a gente está trazendo um novo componente que é o social está construindo aí o sistema de navegação. É claro que a gente não vai usar a taxonomia em todos os nossos projetos, a gente tem que ter consciência com isso. Mas eu acredito que os quatro pilares permanecem, mas sim com novas abordagens, talvez novas funcionalidades. Eu acho que é isso que a gente precisa discutir aqui hoje, por exemplo. Quais são essas funcionalidades e quais os caminhos que a gente vai passar a adotar a partir de agora.
Embarcou nisso e falou, não, então, pronto, resolvemos o nosso problema do usuário. A gente deixa o cara customizar a interface e daí ele faz o jeito melhor dele. Isso daí só deu besteira.
Uhum.
Porque é, sim, obrigação do arquiteto estruturar o default de uma forma boa. Né? Permitir a extensão e pensar nessa extensão. Isso é sim uma coisa bastante complicada. Agora, você falou que não é todo lugar que tem fluxonomia. Você consegue enxergar grandes grupos, grandes áreas? Por exemplo, eu consigo pensar, por exemplo, sei lá, num site de governo, onde o cara quer entrar lá para tirar um novo RG, ou fazer um boletim de ocorrência. Cara, não quer se envolver,
claro,
não quer fazer comentário, não quer nada. Ele tem uma ação muito específica ali. Você consegue enxergar grandes grupos, assim, de áreas que você acha que são mais propícias, menos propícias?
Eu vou trazer aqui, inclusive, um artigo interessante. Só um minuto. Nada certo. Um autor que eu acho bastante interessante, não sei pronunciar, acho que é Clay Shift. Esse cara traz algumas definições que eu achei bem legal sobre essa questão, por exemplo, de falsonomia e onde a gente pode aplicar isso. Ele dá alguns exemplos que eu acho legais de onde aplicar e onde não aplicar, por exemplo. Eu acho que quando a gente tem, por exemplo, um ambiente em que a gente tem corpos pequenos de usuários, categorias formais, entidades estáveis, entidades restritas e limites muito precisos, a taxonomia, por exemplo, não se aplica. Digamos, a gente tem um grupo de, aqui, Conselho de Odontologia, por exemplo, Química, Conselho de Química. Trata-se de um universo muito restrito em que o próprio vocabulário, a própria linguagem dos seus usuários é algo bastante comum entre eles. Então, acho que nesse contexto é difícil a gente pensar em taxonomia. Acho que não se aplicaria. Outro, por exemplo, igual você disse, que é bastante evidente, um sujeito para buscar um serviço muito evidente no governo, talvez não seja interessante, e eu acredito que não seja também. Por outro lado, quando a gente pensa em corpus largo, sem categorias formais, entidades instáveis e sem bordas precisas, eu acho que nessa situação a taxonomia pode ser interessante. O que esse autor coloca, depois eu faço referência para vocês, é que no bolo da coisa, se a gente pegar, por exemplo, um indivíduo, tudo bem que ele pode criar tags mais malucas possíveis, mas se outra pessoa automaticamente usa aquela tag que esse cara colocou e acredita que essa tag é relevante para ele, a coisa já começa a crescer. Então, como eu disse aqui, eu acho que, por exemplo, a taxonomia só vai fazer sentido quando a gente tem um coletivo e esse coletivo é atuante e ele constrói conteúdo de maneira colaborativa. Talvez esses não seja o caso, não vai ser em todos, em diversos projetos. Acho que é nesse sentido que a gente precisa ficar atento. Não sei se eu respondi.
É bem legal essas duas.
As inserções começam
a traçar. É, caminhos.
Olá,
no
fundo.
Ah,
Mireia, esse cara
é
conterrâneo.
É, tranquilo?
Beleza?
É o seguinte, você acha que a taxonomia, ela, de certa maneira, atrapalha na recuperação da informação? Por exemplo, com uma taxonomia, o cara sabe exatamente o que buscar. Com a taxonomia, que vai para o lado da individualidade, ou seja, onde cada um tagueia como quer, você acha que isso pode atrapalhar?
Eu acho que, pelo contrário, acho que pode ajudar. Eu tenho medo danado do tal termo vocabulário controlável. Eu sei que ele é algo que é relevante, que funciona em certas situações, mas eu... Meu interesse e meus estudos estão focados justamente na diferença. Eu acho que se o cara... Eu acho que dificilmente a gente vai entender completamente o que está se passando na cabeça do usuário em termos de relações que ele faz entre os conceitos. Eu acho que nesse sentido, que o Google funciona bem. Porque no Google você escreve o que você quiser, ele associa essas palavras e te traz um resultado. Ele não julga se essa pesquisa que você fez é algo relevante. Como, por exemplo, se você fizer uma busca com vocabulário controlado. Eu acho que a taxonomia, nesse sentido, traz sim metadados relevantes para a pesquisa. É claro que a taxonomia, como eu disse, só vai funcionar quando a gente tiver um bolo de pessoas e esse bolo de pessoas contribui, colabora. Porque não adianta também a gente criar isso para meia dúzia de pessoas. Acho que talvez aí a gente não vai ter uma consistência de metadados suficiente para poder gerar um conteúdo, uma busca relevante. Pessoal, muito obrigado. Estou ansioso para